porque as reuniões acontecem e não rende nada naquele bendito Mercosul. E por isso, embora indicado, resisto muito a me deslocar para lá, porque até o momento, infelizmente, eu que sou, um fã do Mercosul, mas não acontece nada no Mercosul, a não ser reuniões sem nenhum tipo de produção. Foi quando eu fui uma vez a Genebra, muitos anos atrás, na OIT, fiquei abismado que com a delegação que foi de parlamentares, 90% passeava. E não tinha 1% que acompanhava a reunião da OIT. Eu digo, bom, eu não vim para cá para participar disso, eu nunca mais fui nas reuniões da OIT, mas comentei na tribuna na época, enfim. Mas, senhoras e senhores, somos bombardeados quase que semanalmente sobre notícias de enchentes, inundações em algumas regiões, enquanto seca, seca, seca em outras regiões. Só tem um culpado nisso tudo. É a agressão que o homem faz ao próprio meio ambiente. Não raro, tais questões ocorrem até numa mesma região ou país no mundo, né? Numa mesma região, tu tem chuva numa área e o sol numa outra área. Coisa que não acontecia no passado. Estou me referindo aqui, por exemplo, aqui em Brasília mesmo. Às vezes eu saio, eu que moro um pouco longe, moro quase em Goiás. Às vezes eu saio aqui de Brasília, está batendo água. Quando eu chego ali na fronteira, digamos, quase chegando a Goiás, o sol rachando. Isso mostra um desequilíbrio no meio ambiente, né? Isso eu dei esse exemplo, mas podemos dizer que às vezes chove aqui no Paranoá e não chove aqui no plano piloto. Isso aqui os especialistas mostram que já é uma demonstração do que vem acontecendo. Nesse momento no Brasil, enquanto cidades da região norte contabilizam desabrigados e vítimas de enchente, São Paulo enfrenta a ameaça de um racionamento do abastecimento da água, tendo já conclamado a população a diminuir o uso. Dessa forma, senhor presidente, e na condição de potência ambiental mundial, e detentor de 12% das reservas globais de água doce, o desafio do Brasil, do nosso país, em proteger e regular os seus recursos hídricos é do tamanho da abundância de seus reservatórios aquíferos. Em primeiro lugar, precisamos ter consciência e aumentar a consciência da nossa população sobre a absoluta importância de racionalizar o consumo de água no nosso dia a dia. E tal tarefa deve ser especialmente executada entre crianças e jovens do nosso país, no sentido de fomentar uma geração que cresça sobre os parâmetros do uso racional dos nossos recursos hídricos. Não podemos, senhor presidente Rubem Figueiró, correr o risco de que a aparente abundância de nossas reservas hídricas traga consigo um sentimento coletivo de que não precisamos usá-la com parcimônia, ou seja, com cuidado e sabendo economizar. Trata-se de recurso que, embora renovável, é finito. A água que hoje escorre pelo ralo do desperdício pode levar a um futuro em que esse bem, absolutamente essencial à vida, seja um cobiçado e caro artigo de luxo. É preciso lembrar, senhoras e senhores, que além do seu uso direto para a vida, para o homem, pela ingestão humana, os recursos hídricos também estão diretamente ligados à produção de alimentos, como eu falava na abertura, e à própria geração de energia. Esta última vertente, inclusive, é o tema escolhido pela ONU para o Dia Mundial da Água deste ano. A escolha é particularmente importante ao Brasil, cuja matriz energética está lastreada na hidroeletricidade. Para os senhores e senhoras terem uma ideia, segundo o relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil, há mais de 1.000 empreendimentos hidrelétricos no Brasil. Por meio deles, são gerados 70% dos 117 mil megawatts da capacidade instalada aqui no solo brasileiro. Ora, todos nós sabemos da importância ambiental dessa energia renovável e menos agressiva ao meio natural e dos riscos muito maiores apresentados por suas alternativas, por exemplo, térmica e nuclear. No que tange à produção de alimentos, a importância da água atinge contornos ainda maiores. Somente a agricultura utiliza 70% de toda a água consumida no planeta. Para produzir um quilo de grão, são necessários 1.500 litros de água. Para se obter um quilo de carne, por sua vez, são utilizados cerca de 15 mil litros de água. Segundo a FAO, para produzir alimentos suficientes para satisfazer as necessidades diárias de uma pessoa, são necessários cerca de 3 mil litros de água, no mínimo. Agora multiplique esse número por 8 bilhões de seres humanos, que é aproximadamente a população mundial, e veremos e obterão a monumental quantidade de água utilizada apenas para produzir alimentos voltados ao consumo humano. Por tudo isso, senhor presidente, não há mais como continuarmos com a cultura do desperdício da água em nossos dias, em todos os seus aspectos. Técnicas mais apuradas e racionais devem ser implementadas para melhorar a eficiência do uso na água em seus diversos vertentes produtivas, sobretudo na atividade agrária. A irrigação, por exemplo, deve ser aprimorada no sentido de fazer a umidificação do solo e o armazenamento da água. Com maior retenção e menos desperdício, com um controle maior e melhor de sua vazão diária, nós estaríamos cumprindo o nosso papel. Nesse sentido, com o advento das mudanças climáticas, se faz mais do que necessária uma agricultura de clima inteligente, que incremente de modo sustentável a produtividade por meio da adoção de práticas da adaptação com uma melhor gestão dos riscos ambientais na produção de alimentos e na identificação e redução da vulnerabilidade a eventos extremos. Não há dúvidas de que o número cada vez maior desses eventos, como inundações e longas estiagens, exige uma atenção redobrada à gestão das bacias hidrográficas, cujos impactos vão desde a matriz energética até a própria segurança alimentar. O fato é que passamos muito tempo sem nos preocupar e nos debruçar sobre a questão, confortavelmente deitados em berço esplêndido e anestiados pela abundância aparentemente infinita de nossos rios, lagos, reservas e cachoeiras. É finita, não é infinita. É verdade que ainda dispomos de condições bastante privilegiadas nesse aspecto, comparando a outros países, mas tal circunstância, de forma alguma, deve nos autorizar a irresponsabilidade ao uso desarrazoado desse bem já tão valorizado e disputado em escala global. Recentes projeções indicam que no ano agora de 2025, praticamente daqui a 11 anos, a falta de água atingirá algo em torno de 1,8 bilhões de pessoas em todo o planeta. Ou cerca, daqui a 15 anos, 2 bilhões aproximadamente, 2 bilhões de pessoas serão atingidos pela falta de água. E que 2/3 da população mundial será afetada de uma maneira ou de outra por sua escassez. Está mais do que na hora, portanto, de nosso país não somente acordar de uma vez por todas para o tema, mas assumir, pelo nosso potencial, a dianteira global em suas discussões e apresentar ao mundo soluções alternativas para a mitigação de tão grave problema. Assim como o petróleo foi a principal fonte de conflitos bélicos, guerras recentes, analistas internacionais apontam os recursos hídricos como fonte potencial de guerras num futuro muito, muito mais próximo do que imaginamos. Neste cenário catastrófico que aqui discorri, não com alegria, mas com tristeza, mas apontando que ainda há tempo de fazer mudanças, enfim, onde todos lutam pela água cada vez mais escassa, todos perdem e nós temos que nos posicionar como vanguarda na defesa da vida e desse bem tão fundamental que é a água. Não podemos permitir que o bem maior da vida, matéria-prima essencial de nossa existência e fonte de toda a nossa energia, se transforme no estopim para a desintegração da convivência humana e do mundo como conhecemos. Terminando, senhor presidente, e para a água continuar a ser sinônimo de paz, de vida, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, temos o dever e a obrigação de cuidar da água, usufruí-la com responsabilidade, ponderação, cada vez maior, sob pena de transformá-la em um objeto de destruição e não mais de criação. Nós que falamos tanto que a água é vida, a transparência de uma água límpida, água potável, é um quadro belíssimo. Quem não se emociona, por exemplo, de ver o cair das águas numa cascata? Quem não se emociona ao ver o verdadeiro balé das águas com os peixes em um rio ou no próprio mar? Quem me mostra um quadro mais bonito do que esse? Podemos olhar para o universo e lembrar das estrelas, mas se você olhar para os oceanos, para os rios ou para uma cascata, você também se apaixona. Eu mesmo tenho no Rio Grande a cascata do Caracol. Ou temos aqui em Brasília uma das cascatas, aqui em Formosa, de Itiquira, o chamado Salto, a cascata mais longa, né? Mais alta de todo o país. Fica aqui em Itiquira e eu tive lá diversas vezes. Quem puder que vá lá. A energia daquela cascata, que se não me engano chega a quase 200 metros, né? É mais ou menos 200 metros. É uma energia que parece que o universo está ali a te dizer qual o caminho a seguir, pensando no bem da humanidade. Eu vou seguido a essa cascata. Enfim, espero que juntos saibamos preservar os nossos rios, nossas lagoas, nossos mares, oceanos, que a gente saiba valorizar esse bem tão importante que é a água doce. Mas nem por isso temos que menosprezar a força dos mares e dos oceanos. A água da chuva, que poderíamos aproveitar bem mais do que aproveitamos. Enfim, senhor presidente, espero que Vossa Excelência considere na íntegra meu pronunciamento e companheiro do Aegos, que estão aqui. Iniciei lá na presidência, vim para cá, iniciei falando e termino falando. Vida longa aos companheiros do Aegos e que a solução venha o mais rápido possível. Esperamos que aconteçam as reuniões já esta semana. Até mais. Passaremos a noite dialogando cantando e falando, talvez dos seus filhos, dos seus netos, e dessa jornada de luta que vocês travam com tanta vontade, com tanta raça, com tanta coragem dos melhores guerreiros que já escreveram a história da humanidade. Viva o Aegis!